dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 23 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Payface. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o jogo Among Us, que vai ganhar em 31 de março um mapa novo que tinha sido adiado algumas semanas. Esse mapa acabou atrasando até pelo sucesso do jogo, precisou de mais estrutura, corrigir bugs, por exemplo, precisaram correr para fazer isso, colocaram o mapa aí para segundo plano, mas agora rolou, né? Vai pintar esse anúncio aí, na verdade o lançamento, 31 de março. Aí, junto desse mapa novo, vai chegar um suporte também um pouco maior a contas, até para facilitar o trabalho da moderação, o que eles falaram, né? Que levou bastante tempo aí, que eles queriam fazer o lançamento do jeito certo. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, vazou a informação de que a Epic Games está finalizando mais uma rodada de investimentos que está colocando ela com uma avaliação de 28 bilhões de dólares. Ela está pegando 1 bilhão de dólares dos investidores, colocando ela avaliada em 28 bilhões de dólares, o que vem pouco mais de 6 meses depois de ela ter pego 1,7 bilhão de dólares com uma avaliação bem menor, de 17 bilhões de dólares. Na época, a Sony, inclusive, investiu na empresa colocando 250 milhões, mas não está muito claro aí que empresas estão envolvidas nessa nova negociação. Agora, ainda sobre a Epic, pintou a lista de executivos da Apple que vão prestar depoimento naquele julgamento das empresas para ver, né, se a Apple pesa a mão ou não na App Store. Então, além do Tim Cook, que claro, né, que é o CEO da Apple, e do Craig Federighi, que lidera a parte de engenharia de software, o Phil Schiller também, que comandou a App Store por um tempo, né, comandou o marketing, também vai prestar depoimento. Mas ainda assim, a maior surpresa ficou pela confirmação do Scott Forstall, que liderou por bastante tempo o desenvolvimento do iOS, mas foi mandado embora, hein, pouco depois de Steve Jobs ter morrido. Além disso, a lista da Apple inclui também o pessoal que lida com fraudes, com pagamento da App Store, né, também o pessoal que faz a parte de desenvolvimento, também parceria com desenvolvedores e coisa desse tipo, e agora é esperar, né, pelo começo aí, na verdade, a retomada do julgamento que está marcada para o dia 3 de maio. E enquanto isso, na China, o país proibiu funcionários do governo de usarem carros da Tesla. O governo falou que o uso dos carros da Tesla representa um risco de segurança nacional para a China, o que é por conta, por exemplo, das câmeras do carro, sincronia também dos contatos do telefone lá com o sistema do carro e por aí vai, né? Ficaram com medo aí disso cair em mãos erradas. O governo falou que não quer que esses dados acabem indo parar em servidores lá da Tesla nos Estados Unidos, e Elon Musk comentou essa situação inteira. O comentário dele veio, inclusive, no evento chinês para desenvolvedores, e ele falou que não é nada disso. A China está segura aí com as informações que ela coloca na mão da Tesla. Ele falou que é interessante para a Tesla, inclusive, manter a confidencialidade dos dados, né, que todo mundo deposita, é a confiança neles, e ia fechar empresas se acontecesse alguma coisa aí sobre vazamento e espionagem desses dados. Bom, e agora eu vou falar sobre a Warner Media, que confirmou para 1º de maio a estreia de Tenet, o filme do Christopher Nolan, do HBO Max, apesar dele ter falado que esse era o pior serviço de streaming do mundo. Ele deu essa declaração quando ficou bravo com o estúdio, com a decisão deles, na verdade, de estrear tanto no streaming quanto no cinema também as obras aí no futuro, para compensar um pouquinho a queda de bilheteria do coronavírus, e até faz sentido, né, por parte dos estúdios tomar essa decisão. O próprio Tenet, inclusive, foi um fracasso de bilheteria, né, não pelo fato do filme ser ruim, mas sim porque ninguém foi ver no cinema por conta da pandemia, então tá marcada a estreia do filme no HBO Max em 1º de maio. Já uma coisa que não tá confirmada ainda, esse filme vai estar disponível também no HBO Max aqui no Brasil, quando o serviço estrear em junho. Então restam uns meses aí pra gente esperar pra poder descobrir sobre isso. Agora, já que eu citei o Brasil, deixa eu comentar com os nossos amigos do Tecnoblog detalharam aí mais um vazamento gigantesco de dados no país. O que rola é que o sistema de pesquisa do portal Juventude Web do Ministério do Trabalho não tinha lá uma segurança muito boa, e aí como resultado disso dava para usar um código para fazer uma pesquisa por CPF e pegar de volta 10 dados aí mais ou menos das pessoas, o que inclui, né, data de nascimento, por exemplo, nome da mãe, endereço também, bastante coisa aí vinha retornando nessa pesquisa. Ainda não se sabe exatamente por quanto tempo essa falha ficou no ar, apesar da desconfiança, né, de que fazia muito tempo que ela estava funcionando aí para quem sabia o que estava fazendo, e aí quando o Tecnoblog foi alertado sobre isso, por um pesquisador chamado Andrei, ele entrou em contato com o Ministério, que tirou do ar, né, o site aí depois de algumas horas. Bom, e por último aqui sobre o Brasil, o Instituto IDC mostrou que no ano passado, de modo geral, os PCs ficaram 25% mais caros no país, isso claro, né, como reflexo da pandemia. Isso aconteceu por dois fatores, né, os dois ligados à pandemia, que foi o aumento da demanda pelo pessoal trabalhar mais de casa e poucas peças disponíveis, né, justamente porque aumentou a demanda, e eles disseram também que no final do ano passado, o preço médio de desktop estava na casa de R$ 3.800 e era R$ 4.300 no caso de laptops. Bom, a seguir eu vou falar sobre o vazamento do que parece ser um laptop híbrido que a Samsung tá para anunciar, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Payface por estar patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A Payface é uma fintech brasileira que vem preparando aqui o terreno para a estreia de uma tecnologia bem bacana que é o pagamento com a biometria facial. A ideia de fazer pagamentos usando o rosto é uma coisa que eu até já comentei por aqui algumas vezes, né? Que tá começando a aparecer em alguns países e tá chegando por aqui também, né? Virando realidade por conta da Payface. Com esse método de pagamento, você não enfrenta filas, não fala com ninguém também, né? Se é débito, se é crédito e tudo mais. E o armazenamento dos dados é feito de forma segura e sem comercialização dos seus dados de compra com terceiros. A Payface, inclusive, está em conformidade já com a Lei Geral de Proteção de Dados e ela só faz parcerias com empresas também que seguem um padrão de segurança do mercado, que é o PCI DSS. Aliás, falando em parcerias, tem um projeto piloto já dela aqui funcionando no Shopping JK em São Paulo. Ela fez uma parceria com a Cielo para levar o pagamento por reconhecimento facial até a drogaria Iguatemi e está trabalhando na expansão dessa parceria para mais lojas da rede aqui em São Paulo e também em Curitiba. Para fazer o pagamento, você primeiro cadastra o seu rosto no aplicativo da Payface, que está disponível já tanto para o Android quanto para o iOS, e pronto. Você já consegue usar o leitor da Payface para fazer o pagamento sem falar com ninguém, sem encostar em nada também, o que é ótimo, né? Especialmente em época de pandemia. Então, se você mora em São Paulo e quiser testar o pagamento por reconhecimento facial da Payface, passa na drogaria Iguatemi do Shopping JK, ou então acessa o site deles também, né, para saber mais, que é o payface.com.br. Mais uma vez, tá link na descrição, né? Mas acessa lá, payface.com.br. Muito obrigado a Payface pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast conhece já o nome Evan Bless, conhecido como Evelix, que geralmente acerta nos vazamentos que ele publica, e pintou uma coisa interessante, é que ele publicou no site Voice. Ele publicou que ele fala que são fotos promocionais de dois laptops híbridos da Samsung, que são o Galaxy Book Pro e a versão 360 também do Galaxy Book Pro. Ele falou que são esses produtos, inclusive, que devem ser anunciados pela Samsung no mês que vem, no Event Unpacked, né, que ele vazou do roadmap recentemente, que eu também falei por aqui. E ele disse também que tanto a versão Pro normal quanto a 360 vão contar com dois tamanhos, que são de 13 polegadas e 15 polegadas também. Ele falou que os destaques da versão 360 são compatibilidade com a Stylus S Pen, e também você conseguir abrir a tela naquele esquema que é quase 360, né? Se abre a tela ao contrário lá para conseguir usar como tablet, ou então no modo cabana também, para ficar mais fácil de desenhar, rabiscar também na mesa e tudo mais. E caso você queira ver essas imagens promocionais que ele vazou, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela foi condenada a pagar $308 milhões em indenização para uma empresa chamada Personalized Media Communications pelo uso indevido de uma patente dela de DRM, que lida com direitos autorais de mídias digitais. A empresa processou a Apple pela distribuição de conteúdos criptografados na App Store, na iTunes Store também e na Apple Music. E o juiz do caso decidiu que a Apple infringiu mesmo a essas patentes da empresa e dessa bolada aí pra ela, apesar da Apple ter falado já que ela vai recorrer. Vale lembrar que essa empresa já processou o YouTube também por conta dessa patente, né? Mas esse processo ela acabou perdendo e tá numa briga lá em Nova York também com a Netflix por conta disso. Bom, e ainda sobre a Apple, o pessoal da Bloomberg falou que o HomePod Mini tem um sensor inativo no hardware que consegue medir a temperatura do ambiente e a umidade também lá do ambiente onde está a caixinha. A existência desse sensor foi confirmada já, inclusive, né, pelo pessoal que fez a desmontagem lá no iFixit. Agora é esperar pra ver, né, se a Apple vai ativar isso ou não, como já aconteceu em outros aparelhos também que ela tinha sensor que ela não ativou. Bom, e por último sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ela confirmou que está acabando com o iMac de 21 polegadas e meia nas opções de 512 GB e 1 TB de SSD. Isso vem depois dela ter descontinuado também o iMac Pro já tem algumas semanas. O pessoal tá achando, né, que ela tá limpando o estoque para fazer o lançamento dos próximos iMacs. O pessoal tá apostando que esses novos iMacs vão contar com um redesenho completo do aspecto dele, podem ganhar cores também e podem ser anunciados aí nas próximas semanas, então faz sentido mesmo, né, que a Apple esteja limpando os estoques aí para abrir espaço para eles. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever... Aliás, se você quiser ver o vídeo de 1 milhão de inscritos, na cobertura ao vivo, teve uma live bem legal de mais de 3 horas para comemorar 1 milhão de inscritos no canal do YouTube. O link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou uma empresa, ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Payface pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!